Vamos falar de empreendedorismo, principalmente no mundo corporativo, na vida executiva. Vamos falar com o engenheiro econômico, é isso mesmo. Ele é especializado em engenharia econômica pela antiga Escola de Engenharia da Universidade do Brasil. É também vencedor por duas vezes do Prêmio Jabuti. É o professor Luiz Fernando. Professor Luiz Fernando da Silva, com quem conversa agora, que é da Fundação Getúlio Vargas. Professor Luiz Fernando, boa tarde.
Boa tarde.
No Brasil hoje se fala muito em planejamento, se fala muito em empreendedorismo, e no mundo corporativo são palavras muito usuais. Mas sabemos usar muito bem isso? Falta empreendedorismo? E como que a gente pode caracterizar o empreendedorismo no país?
O empreendedorismo, não só no país, mas em qualquer lugar do mundo, né, ele tem três características. A primeira é vontade de fazer acontecer, né? Depois é persistência, obstinação, determinação, que é a pessoa teimosa, né? Não desiste nunca. E terceiro, aceitar riscos, né? E eu tenho a impressão que o Brasil, aliás, eu acho que até a pequena e média empresa tem uma densidade de empreendedorismo tão significativa ou mais que as empresas de grande porte. O Brasil é um país estranho nisso, né? E a minha tese é que o Brasil, ele pode alavancar muito dentro desse plano de preocupações, desde que ele procure cada vez mais se capacitar em termos de estratégia, capítulo esse que foi constrangido pelos 50 anos de inflação que o nosso país sofreu. Basicamente isso, Gilson.
Então significa que o brasileiro ele tem que ter uma estratégia, mas a gente teve uma fase no país com a inflação que era impossível você elaborar uma estratégia. Hoje, quando o senhor fala que a pessoa tem que ter coragem, né, tem que ter persistência e tem que querer fazer, e é possível hoje então fazer uma estratégia já que estamos com a economia mais equilibrada. Existem vícios? Esse medo de correr o risco ainda persiste no brasileiro?
Eu acho que não é medo, eu acho que é não capacitação, que é diferente de medo. Quer dizer, eu acho que o Brasil, como teve uma inflação exacerbada, pensou sempre no curto prazo, resolveu o problema para amanhã e deixou de se fixar no médio e longo prazo. E dessa forma ele distanciou-se do processo estratégico, que é principalmente a médio e longo prazo. Sabe? Eu, nas últimas palestras que eu tenho realizado, por incrível que pareça, eu acho o Brasil tão competitivo quanto a China.
Tão competitivo quanto a China?
Quanto a China. Quer dizer, eu acho que o Brasil tem uns problemas de não saber trabalhar com custo de decisão, trabalha com custo rateado, não tem competência estratégica. Enfim, eu tenho certeza que o Brasil é o cavalo que vai correr na raia, tá certo? Desde que a gente supere alguns problemas como capacitação estratégica, que a meu ver não é difícil, né? Era uma matéria que tem que se tornar obrigatória em todos os cursos universitários, seja engenharia, economia, administração, medicina, odontologia, todos nós temos que pensar estrategicamente, né? E romper com uma série de tabus, ou seja, não decidir por análise marginal, que era o que fazia o Mário Henrique Simons, e não por custo médio rateado. Então nós temos um trabalho, que é um trabalho, numa redundância, trabalhoso, mas que, ao meu ver, não tem nada de complexo, é unicamente uma questão de ênfase, Gilson.
Bom, agora eu quero conversar com o senhor um tema interessante para esse ano, que é o ano de política. Aí se fala muito que o governo brasileiro tem isso, tem aquilo, que nessa concorrência com a China, a grande responsável do governo é que não faz a lição de casa, não tem infraestrutura. O senhor falou que nós vivemos uma época de inflação que era difícil ter um planejamento, ter estratégia num período de inflação. Agora nós temos uma estabilidade econômica. E esse governo que nós temos aí, ele é empreendedor, ele é estratégico? Como é que o senhor avalia ele?
Nesse ponto eu tenho eu não sei se uma posição diferenciada ou radical, quer dizer, eu acho que nós temos o governo e nós temos a máquina, concorda?
Uhum.
O governo é o vértice do processo, a máquina é a que está aí, né? Eu acho a máquina brasileira esplêndida, né? Eu fui presidente da LBA, fui vice-ministro do planejamento. Eu acho que o Brasil está pronto para o grande salto, né? E é claro que o vértice pode colaborar muito com isso, com esse grande salto. Mas, ao meu ver, eu acho que o processo de desenvolvimento não é só o vértice, É uma conspiração de todos, né, Júlio? É um mutirão, né? Todo mundo tem uma gíria antiga na zona oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz, Campo Grande, que é chegar junto, né? Uhum. Eu acho que o problema do Brasil agora é uma motivação para que todos nós cheguemos juntos. E o Brasil hoje já tem uns, no meu entendimento, uns 250, 300 polos urbanos, com uma área de influência bem definida, que podem conduzir essa alavancagem de forma admirável. Um desses polos é Maringá, concorda? Quer dizer, então o Brasil está pronto para o salto, ao meu ver, é uma questão de ênfase, estratégia, e aprender a decidir como decide a China, a Índia, tá certo? O Chile, a Coreia, o Japão. Quer dizer, o Brasil, eu acho que ele é ingênuo no processo de decisão. Nós temos tudo para sermos uma nova China. E acabar com essa história da gente se queixar de infraestrutura, não temos infraestrutura, isso. Então, está claro, vamos nos queixar que não temos infraestrutura, mas o que nós temos é que todas as empresas, corporações, elas têm que fazer um grupo de inteligência logística e resolver os problemas dentro do quadro de dificuldades que nós temos. Quer dizer, eu acho que o problema do Brasil é pensamento ou repensamento estratégico, basicamente isso.
E quando o senhor fala de estratégia, e o senhor fala das empresas e fala do governo, a gente não pode deixar de falar que é um parceiro, a gente tem uma parceria público-privada em quase tudo que se faz nesse país, falta uma comunicação maior, vou tentar usar aí uma linguajar mais comum no Brasil. A gente estamos dentro do mesmo barco, mas tem gente remando para o lado errado.
Não, eu não sei se tem gente remando para o lado errado. Eu acho que tem pessoas que não sabem para onde remar, concorda?
Entendi.
É diferente. Quer dizer, não existe nenhum processo implicativo na história. Quer dizer, o problema é que o Brasil tem que definir um rumo, mas esse rumo, o que eu acho, Justo, na minha opinião, quer dizer, de planejador, de estrategista, ao meu ver, a sociedade como um todo não está dialogando entre si, concorda?
Uhum.
Todos os níveis da sociedade têm que dialogar, temos que definir um rumo e principalmente estabelecer um processo. Quer dizer, processo é uma coisa que está em permanente andamento e não uma coisa definiu isso para funcionar, não. Nós vamos definir um processo que se pretende que ele seja vencedor. Mas, ou seja, o processo é, por definição, uma coisa mutável a cada dia que surge. Enfim, eu acho que o Brasil tem que ter uma reconfiguração, um trato diferente no relacionamento governos, não só federal, estadual, municipal, com a sociedade, definir um rumo. Eu acho que o grande rumo é ser mais competitivo que a China, se é que depende de mim, né?
Agora, deixa eu fazer uma comparação dessa discussão que a gente fez aí, poder público-privado, com a cadeia da empresa. As empresas têm uma dificuldade de gestão dentro delas, que parece um pouco dessa discussão que a gente teve. Nós temos muitas pessoas dentro da empresa, a empresa estabelece metas, mas nem sempre é possível atingi-las, porque não se discute muito essas metas entre quem participa delas. Ou seja, essa discussão que a gente fala do o que é gestar pessoas e conhecimento dentro da empresa?
É claro que uma empresa, quer dizer, a força vital dela é a busca de metas, né? O que eu acho, o problema não é nem as metas, o que eu brinco, que o difícil é fatiar o gorila, tá certo? Na hora que você fatia bem o desafio, você desenha metas factíveis. O problema que eu vejo de cultura brasileira é de bem desenhar as metas, entendeu? Uhum. Uma vez que as metas são bem desenhadas, as pessoas chegam junto, como se dizia na Zona Oeste. Agora, quando você fatia mal o gorila, você vai ter que enfrentar ainda um gorilinha bravo, concordem? Aí é complicado, né?
Aí o gorila pequeno fica grande.
Fica. Quer dizer, você não presta atenção, o problema é o volume. Quer dizer, enfim, publiquei livros sobre isso, coisa e tal. Eu sempre digo, o desafio é um gorila. Você enfrentar o gorila é muito complicado, mas se você transforma ele em micos, em macaquinhos, fica difícil. E, ao meu ver, o Brasil não tem uma cultura de fatiamento, que é o que a China tem, concorda? Quer dizer, eu acho que a China... Eu fico muito atento, eu acho que o Brasil pode ser mais competitivo que a China. E eu tenho certeza que eu não estou fazendo poesia, nem frase feita. Eu acho que o Brasil tem tudo. Nós temos um país isotrópico, temos abundância de água, apesar desse ano São Pedro ter implicado um pouco conosco. Enfim, o Brasil fala o mesmo idioma de norte a sul, leste a oeste. As minorias no Brasil, se somadas, dão 1 milhão de pessoas contra um contingente quase 200 milhões de pessoas, então acho que o Brasil está pronto. Eu acho que são uns pequenos ajustes para que nós possamos explodir. Não só governo, não só sociedade, mas governo e sociedade. Né?
Professor Luiz Fernando, muito obrigado pela sua entrevista aqui.
Olha, foi um prazer muito grande, espero que eu tenha pelo menos provocado a curiosidade.
Muita, muita. Um abraço.
Olha, muito obrigado por tudo.
Conversei com o professor Luiz Fernando da Silva, da Fundação Getúlio Vargas. Ele é vencedor duas vezes do Prêmio Jabuti. O professor Luiz, ele é engenheiro civil com especialização em engenharia econômica pela antiga Escola de Engenharia da Universidade do Brasil. E é integrante da equipe fundadora da EPGE e da FGV. É um especialista em estratégia, você ouviu ele falando um pouco sobre isso hoje. É um pesquisador também sobre ações de logística dentro do empreendedorismo.